Muito bom dia! Eu hoje estou a gravar no dia 19 de Abril de 2021. Porra, estamos em Abril, lá está. Isto é Abril, águas de mil. Tipo, ontem estava um dia. Pá, estava um dia muito bonito. Ontem foi domingo. De sol e o caraças. Pá, hoje, tipo, está um tempo abafadíssimo. É mesmo tempo trovoada, estão a ver? Isto é mesmo Abril. Tipo, um dia está calor, outro dia está a chover, outro dia parece que vem um furacão. Furacão, pronto. Se é que me fazem entender. Mas pronto, isto para começarmos bem esta semana. Bem como quem diz, isto já correu mal. Que o Benfica já começou a perder mais uma vez. Desgraçado, daquele jesuíta de merda. Aquele Jorge Jesus, pá. Eu acho que vamos fazer outro buzinão. Mas esta vez tem que ser um buzinão para o resto do país inteiro. Não é só um Lisboa, pá. O Benfica é por todo o país. O Benfica é uma nação. Nós temos de estar unidos contra aquele jesuíta de merda. Que... Só está lá por interesse, apesar de ele dizer que não, obviamente. Nós temos que estar a fazer um mega buzinão para o país inteiro. Pá, fazer um buzinão em prol destas medidas totalitaristas, em prol do Covid, é pá, isso não. Isso dá muito trabalho, cagar nessa merda, isso não interessa. Ou como o preço da gasolina, o preço dos combustíveis estarem sempre a subir os impostos, pima, mais impostos para cima. Toma, paga, filha da puta, paga-se o corno de merda de português de merda. Paguem num bufa, sua besta, tens uma besta, e ainda vais ter que pagar mais impostos em relação às alterações climáticas. Porquê? Porque se for mais um imposto assim, é pá, assim salvas o ambiente, obviamente. Mas pronto, tendo essa pequena parte, é pá, vamos fazer um mega buzinão a protestar contra aquele jesuíta, raios parte aquele Jorge Jesus, pá, desgraçado, estamos a perder, pá. Eu quero o meu bife. Eu quero o meu bife com batatas fritas já. Pelo menos no próximo domingo. Senão, pois como é que é, pá? Pois assim não ganho nada. Desgraçados, pá. Não, vocês nunca percebem nesta merda, pá. Oh, pá. Desgraçados. Mas pronto. Esta semana, epá, a nível de temas, não há assim muito para dizer. Houve aí um... Eu só vou dar... Pronto. O tema do costume, vocês já sabem como é que é. Isso aí já não vale a pena estar a dizer. Porque é o prato do dia. É o Covid e pronto, e o próximo vai ser, o próximo não, o que vai ser primeiro relatado vai ser sobre a CNN, mas antes de chegarmos aos temas da semana, eu só queria dar um pequeníssimo à parte, eu só queria divulgar mais uma vez, eu sei que sou um chato do caralho, eu sei, mas tem que ser, tipo, ninguém faz isto por mim. Mas eu tenho aqui pessoas que divulgam o meu conteúdo, pá, eu até agradeço, e alguns fazem alguns comentários ou outros. Pá, mas eu tenho que fazer também divulgação, tipo, opa, por favor sigam-me lá no... como é que se chama? No... Opa, agora estou-me a falhar. Ah, o YouTube é isso. Sigam-me lá no YouTube, pelo amor de Deus. Eu acho que já disse isto aos podcasts anteriores, que é, pá, eu gostava de ter, pelo menos o YouTube, eu queria me focar um bocadinho mais no... Porque é assim, porque... Eu acho que, eu agora não tenho bem certeza, mas acho que é a partir de 100 subscritores, ou é 100, acho que é 100 subscritores, ou 200, uma coisa, ou, eu já nem sei quantos é que é, mas acho que o mínimo, dos mínimos do mínimo, acho que é 100 subscritores. A partir do momento que tens 100 subscritores no canal, nós conseguimos fazer ligação, entre aspas não, é mesmo, fazer ligação direta para os outros sites alternativos de vídeos. O que é que isto quer dizer? A partir do momento que eu conseguir atingir essa meta, eu não tenho que me chatear a fazer upload manualmente para os outros sites alternativos, nomeadamente BitChute, Odyssey, o Rumble, acho que o Rumble agora também já permite isso, não tenho a certeza, mas acho que ele também começa já a permitir. Ou seja, já não vou ter que perder tanto tempo a fazer upload manual para cada site, ou seja, um upload para o YouTube, outro para o BitChute, outro para o Odyssey, outro para o Rumble, outro para o Dailymotion. Epá, e depois torna-se muito fatigante, tipo, estar a copiar, a fazer copy-paste dos títulos, pronto, depois hashtags, há uns que aceitam mais tags, outros já não aceitam tantas tags. Epá, depois torna-se muito chato. Epá, a nível de upload, não preciso me chatear muito, como o upload até, epá, não é dos melhores, mas também não me reclamo muito, é só mais a questão de, para cada site, especialmente para o BitChute, normalmente para o BitChute e para o Rumble, o Rumble já acontece assim tanto, mas mesmo assim ainda acontece frequentemente. Pá, eu tenho que fazer dois uploads, estou a falar na parte dos... Eu tenho que fazer, não é dois uploads, tenho que fazer duas renderizações de propósitos apenas dedicadas para esses sites. Por exemplo, para o YouTube ponho a renderização com melhor qualidade, tipo 1080p e com bitrate minimamente de jeito. Só não ponho esse 100 FPS, não interessa para nada. Porque para quem vê 100 FPS, se fosse 100 FPS, fosse um jogo ou alguma coisa mais dinâmica, mas não é. Caga nisso. E mesmo assim devia ter posto em 5. Deixa estar nos 30, não interessa. No Beat Shoot, por exemplo, no Beat Shoot já tenho que reduzir a qualidade para os 120, porque depois aquilo, quanto mais a resolução for mais alta e o tamanho for maior do vídeo, o Beat Shoot empanca e depois é uma chatice do catano. O Rambo é o que dá mais trabalho, que há muitos vídeos que eu não consigo lá pôr porque, quase erros de codificação e eu tipo, mano, já não tenho paciência para aquilo. Está sempre a. Mas é que dá sempre erros, tu tem que dar a fazer tipo 2 ou 3 ou 4 vezes fazer re-upload e o tipo, né? É pá, se não der à primeira, caga nisso, já nem chatei mais. Pronto, o Odyssey posso pôr em 1080p, não há problema nenhum. O único problema do Odyssey é o tempo do upload, porque aquilo demora bastante tempo. Não é questão da minha velocidade de internet, a questão não é essa, é mesmo os servidores deles, mas isso, é pá. Eu dou sempre um desconto porque são sites novos, isto não é como o YouTube. O YouTube também não apareceu de um dia para a noite, isto foi-se fazendo aos poucos e poucos. E estes sites é a mesma coisa. O BitChute já melhorou bastante nesse aspecto, por exemplo. O Odyssey, pronto, está a melhorar também. O Rumble também, ao que parece, também estão a querer melhorar e estão a implementar outras funcionalidades. Epá, isto agora vai aos poucos e poucos, lá está. Mas pronto, mais uma vez, subscrevam ao YouTube. Eu só queria mesmo atingir a faixa dos 100 subscritores, mas a partir daí eu dedicava-me completamente praticamente aos sites alternativos. O YouTube não vale a pena estar a investir, porque pronto, infelizmente tenho que investir no YouTube porque, como eu faço podcast só em português, se eu quisesse fazer em inglês, eu neste momento estava completamente cagando para o YouTube. Eu estou mesmo a ser sincero, estava mesmo completamente cagando, quer lá saber do YouTube para nada. Eu investia mesmo nos outros sites alternativos, mas como o mercado. Epá, isto que eu estou a falar de mercados, parece que estou a falar de mercados financeiros, mas pronto. Mas assim, muito resumidamente, o mercado aqui português, a nível político, é fraco, é fraquíssimo. E o que existe só existe no YouTube, praticamente. Opá, temos um comentário ou outro. Por exemplo, o Sentinela. Epá, tem no BitChute, mas tirando isso não há mais ninguém. Tipo, temos que. Por isso é que eu estou a investir mais fortemente nos sites alternativos. Eu quero investir mais fortemente. Porque quando as pessoas virem que o YouTube vai por canal abaixo, eu já tenho uma forte presença nestes sites. Não vale a pena estar a construir uma coisa no YouTube que eu sei que à partida não vai resultar, não vai resultar. Mas pronto, é isto. Eu só quero que se inscrevam ao YouTube. A parte de podcast também é só apenas de áudio. Eu quero site de áudio, tipo o Anchor ou o Spotify. E por acaso esta semana não, mas pronto, a semana passada. Eu não sei o que é que se passou, pronto, a nível estatísticas de áudio, não consigo ver assim aprofundadamente, porque as ferramentas que eles dão também não são assim nada para ir além, mas houve ali um pico, não sei o que aconteceu na semana passada, mas houve ali um pico, de um momento para o outro, tipo, acho que eu tinha no total, só no, é porque o Anchor faz ligação com o Google Podcast, faz com o Spotify, depois faz também com o Breaker, faz uma carrada de sites para ouvir podcast. Mas o Anchor em particular, eu não sei o que é que se passou, mais uma vez. Pá, tive um pico, tipo, acho que eu tinha 144 ouvintes. Ou não ouvintes, é. O total de podcasts que foram ouvidos. Aquilo, acho que aquilo. Eu também não sei como é que aquilo funciona ou não. Se aquilo. Se reproduzisse tipo só 10 segundos, aquilo conta como uma audiência, não sei. Eu não sei como é que aquilo funciona. Ou então se tens que ter um X limite de minutos para aquilo contar, não faço a mínima ideia. Mas eu só sei que nesta semana tive um pico tipo. Foram 144 para logo 170, tipo. Foram quase. Foram mais 30, meu. Mais 30 ouvintes, assim, uma só vez. Eu não sei o que é que se passou. Ou andaram aí a procurar-me, ou então não sei, mas. Epá, até foi bom, até fiquei agradavelmente me surpreendido. Mas pronto, é isto. Pronto, não vou estar aqui a amassar mais as pessoas aqui com isto. Também já perdi muito tempo com isto, desculpa lá, mas também tenho que dizer isto de vez em quando. Para estarem assim, mais ou menos na parte como é que vai a nível de visualizações, tipo as audiências, como é que isto vai. Isto anda muito fraquinho, especialmente agora as últimas. Ao início eu estava a correr minimamente bem, tentava uma audiência boa, mas agora tem estado muito fraco. Tem estado mesmo muito fraco. Mas pronto, continuando. Vamos passar aos temas da semana. Pá, o tema da semana que eu queria aqui falar é, pá, tem a ver em relação com os médias, isto. Tem a ver com a CNN, nomeadamente. É mais a CNN neste momento, mas isto. A CNN engloba os médias todos, tradicionais. Portanto, vou fazer ponto. Pronto. Ora bem, o que é que aconteceu esta semana? Esta semana, pronto, a semana passada. Ainda está a decorrer, porque isto ainda está a decorrer, isto ainda não acabou. Ora bem, para quem não conhece, aqui em Portugal, existe um projeto americano, americano ou norte-americano, quero dizer, que é o Project Veritas, que é, pronto, é o projeto para a verdade, é a procura para a verdade, digamos assim. O que é que este projeto consiste? Eles fazem basicamente jornalismo de investigação, coisa que já não existe nos médias tradicionais. Eu já nem falo dos médios portugueses, porque esses aí já há mais de uma década que esses foram para o água abaixo. Eu estou a falar mais dos internacionais, nomeadamente os Estados Unidos. Pronto, pá, este projeto, pronto, como diz, Project, mas, que é constituído por, acho que não tenho bem a certeza, mas aquilo, pronto, são pessoas mesmo independentes, tipo, que estão à procura de lá e fazem mesmo jornalismo de investigação. Não, agora, se têm carteira jornalista ou não, isso agora já é outra questão, mas isso agora também não é relevante agora para o caso. A questão é que este projeto, ao longo dos anos, tem estado sempre a divulgar, por exemplo, a questão da fraude eleitoral norte-americana, a questão dos votos comprados, também algumas incoerências sobre os médias. Normalmente eles batem sempre muito com os médias tradicionais, eles estão sempre ali muito batidos, incoerências. Esta última semana, ainda estão a sair os leaks, ainda estão a sair. Eles conseguiram com um diretor técnico da CNN, em vídeo, obviamente, foi em vídeo, vídeo e áudio, obviamente, chamado Charlie Chester. Se não tenho erro, acho que é o Charlie Chester. Pronto, aquilo acho que até agora, pelo menos agora consegui ver, ainda só eles divulgaram 3 vídeos até agora. Acho que ainda vai haver um quarto ou um quinto, não tenho a certeza. Mas daquilo que já divulgaram, principalmente o primeiro e o segundo, o terceiro já não tem assim tanta relevância, mas o primeiro e o segundo tem muita relevância. Apesar desse diretor técnico da CNN, Alguma das coisas que ele diz são de opinião pessoal, outras são mesmo que ele diz que ocorre mesmo, aquilo que nós temos estado a suspeitar até hoje em dia, nomeadamente a questão de manipular informação, de usarem muita informação como propaganda, foi tudo admitido praticamente. O que é que acontece? Nesses vídeos, ele diz muita coisa, ele admite muita merda. Tudo o que, que supostamente que eles estão sempre a pôr o rótulo de epá, tu és o gajo das conspirações, é a teoria das conspirações, afinal não é bem assim, afinal foi provado em câmara, off-câmara, obviamente, aquilo foi tudo filmado em espaços públicos, está para ver. Agora também há uma questão que eu também fiquei assim um bocado na dúvida, é como é que eles conseguiram divulgar este conteúdo, aliás, como é que eles conseguiram fazer o isco para este tipo de pessoas dizerem isto. Isto é que eu acho mais impressionante. Mas pronto, os médios nacionais também estão sempre a dar o isco, portanto, não interessa. Mas pronto, o que é interessante é que esse tal diretor técnico, ele admite que a CNN fez de tudo durante os seus boletins informativos, pronto, eles dizem informativos, mas nós sabemos como é que é propaganda, que eles fizeram de tudo para denegrir a imagem do Trump à força toda, durante principalmente agora estas eleições, principalmente agora, e para ele vá e dar um colinho. Ele não disse bem dar o colinho, mas pronto, mas ele disse mesmo que nós ajudámos o Joe Biden a levar à presidência. Ele admite isto na câmara, está lá no vídeo, ele admite isso. Ele admite mesmo isso. E a questão do Trump também. A questão do Covid não disse a verdade toda, pronto, mas ele disse que a questão de estarem sempre a falar do Covid e depois também há a parte que é o que nós, exatamente o que fazem aqui em Portugal, que é mal abrir o noticiário, é logo número de mortos, número de casos, os recuperados, já até diz, isso não interessa, isso não interessa muito. O que interessa é o número de casos e o número de mortos, principalmente o número de casos, alimenta o medo. E é isso que eles querem, é o medo e as audiências. Eles basicamente, eles utilizaram o Covid como, e resultou. Eles tiveram muito mais audiências, só que agora, pronto, agora as audiências foram para agora hoje. A questão do Covid, ele diz que, pá, nós temos de usar o Covid é como, pá, é para alimentar o medo e é para alimentar a paranoia perante as pessoas comuns, basicamente. E para manipular a opinião pública. Foi basicamente o que ele disse. Foi basicamente o que ele disse. E é o que nós já sabíamos. Tipo, nós já sabíamos, isto nem era preciso estar a dizer ninguém, mas o que ele disse é isto. E ele até disse uma coisa muito curiosa. Porque a questão, por exemplo, a questão da grelha. Ele diz que nos segmentos todos noticiosos da CNN, eles tinham sempre uma grelha de lado a dizer não sei o quê, o número de notas e o número de casos, não sei o quê. A partir do momento que eles tiravam, os próprios diretores executivos da CNN, ou seja, os patrões dele, tocavam logo, até foi uma coisa curiosa que ele disse, que até ele tinha um telefone vermelho, é muito curioso, o telefone vermelho que eu achei muita piada. Parece. Aquilo parece. Não sei, aquilo não parece uma estação televisiva privada, aquilo parece mais. O telefone vermelho representa mais tipo um, sei lá, um serviço de segurança do governo, ou tipo a FBI, ou CIA, alguma coisa assim do género. Ah, como é que eu dizer isto? É um caso surreal! É um caso surreal! Eu basicamente, eu estava a dizer a parte da grelha, eu mal tirava aqui, o passado, tipo, nem uns minutos, era tipo um minuto ou dois, já estava logo o telefone vermelho a tocar, a dizer, pá, põe essa merda a dar outra vez, pá, mas tu estás a tirar isso para quê? E eu, ah, pá, tem que ser, né? É o patrão, tem que pôr, né? Pronto, é isso. Pronto, a parte da propaganda, como disse ao bocado, a parte da propaganda, isso aí ele já disse como a opinião dele nos vídeos. Isto é o que eu estou a dizer, atenção, o que eu estou a dizer é baseado nos vídeos, dos vídeos do Project Veritas. Portanto, quem não acredita em mim, é pá, vejam lá os vídeos, é só porem CNN, aliás, ponham no YouTube ou no BitChute ou no Odyssey, como vocês quiserem, ponham CNN, director, Technical Director. Part 1 e aparece logo a parte 1 e depois tem as várias partes, tem a parte 2, parte 3, acho que ainda vão divulgar mais partes, acho. Eu não tenho a certeza, mas acho que ainda vão divulgar mais, portanto, de qualquer maneira fiquem atentos. Mas a parte da propaganda ele disse com uma opinião própria. Tipo, não foi tipo, ah, nós sabemos que isto é propaganda. Não, eu disse mais do género, epá, eu sei que nós estamos a fazer, isto foi a opinião dele. Eu sei que nós estamos a fazer. Na prática, isto é propaganda, isto não é noticiário, isto é só propaganda. E depois, ao fim e ao cabo, ele até disse que epá, este tipo de coisas que eles querem que seja transmitido na televisão é porque são os nossos patrões, os patrões lá de cima, tipo os diretores executivos da CNN e outros. Pá, sem ser os diretores executivos, mas sem outro hierarquia superior a ele que diz que epá, não, eles é que mandam, basicamente. Isto é uma prova mais que dada. Apesar disto ser uma opinião dele, que dá mesmo para ver que é a opinião dele, que isto tudo é literalmente propaganda, até hoje, é tudo propaganda o que têm estado a dar. Hoje em dia nota-se muito mais, mas de longe. E ninguém sabe quem é que está a mexer isto por lá de cima. Quer dizer, nós sabemos quem é que é, não é? Aquela tribo, aqueles narizes que estão sempre lá por cima, não é? Estão sempre a mandar isto. São esses gajos, não é? São sempre essas pessoas, mas já é ti que tu digas essa merda. É ti que tu digas essa merda. Tu és um diabo em forma de gente, ou uma merda qualquer. Mas pronto, não podemos dizer isso. Mas e depois também houve uma parte engraçada, porque ele disse que tipo, opá, também em relação à questão da propaganda, opá, eu sei que nós basicamente estamos. Isto, como eu disse, na prática isto é propaganda, mas pá, nós temos um trabalho para fazer, portanto nós temos que fazê-lo, basicamente. Ele até diz mesmo assim, tipo, pá, eu sei que estamos a enganar as pessoas por causa das audiências e para tal aumentar o medo e controlar mais ou menos, eu não disse bem controlar, mas pronto, por entre as palavras, disse, para controlar as pessoas, pá, eu sei, eu tenho que ganhar o meu pão. Porque senão despedem-me e põem outro qualquer e está feito. E não interessa. E é o que vai acontecer, porque isto foi divulgado, portanto. Não sei se o gajo vai ficar por muito mais tempo lá na posição que ele estava. Mas sim, é isto. Ela diz mesmo isso, tipo, tem muita gente que emprega e não sei o quê. Portanto, se temos que, o que eles dizem nós temos que fazer, se não, olha, vais para o olho da rua. Epá, a partir de. Epá, mas um. Desculpa, mas eu sei que vocês têm que alimentar a família. Epá, tudo bem, até tem a parte de. Tem empréstimos, tem que pagar contas. Epá, tudo bem, eu percebo essa parte. Tudo bem, mas. Ok, mas vocês têm noção o que vocês estão a fazer? É que vocês estão a enganar uma nação. É que não é só nação, vocês estão a enganar o mundo. Vocês estão a manipular, estão a enganar. Estão a mentir só para que vocês tenham o vosso rendimento no final do mês, para vocês irem para a vossa família, tudo bem, ok, fixe, tudo bem. Mas à custa disso vocês estão a destruir a vida de milhões de pessoas. É isso? É isso? É isso que vale a pena? Ter um pão na, para ter o pão na mesa? É para isso? Pá, mude de emprego! Se vocês, ou então façam um jornalismo independente. Tipo, há aí uma carrada de pessoas que, opa, okay, que não são jornalistas. Ou mesmo comentadores políticos, é pá, faço um comentário político independente. Opa, dá muito trabalho, dá, eu também sou um deles. Só que eu, pronto, eu não ando aqui a ganhar dinheiro com isto. É diferente, é a grande diferença. Mas se vocês querem ao menos manterem-se no mesmo posto, é pá, então criem uma empresa ou façam um comentário independente e ao menos estão fora dessa corrente. Ou, ao menos façam essa merda, mas não. Vocês gostam muito de ganhar o vosso salário. Eu nem sei quanto é que vocês ganham, eu não faço a mínima ideia, eu também não sei quanto é que ganham, mas independentemente, epá, é nojento, o que vocês estão a fazer é nojento, e o pior é que têm consciência disso. Admitiu isso, ele tem consciência. A questão do Covid, mais uma vez, a questão do Covid, que ele até próprio disse que, epá, isto do Covid agora, desde que pusemos agora o Biden, pusemos agora o Biden na presidência, o Covid agora já não é assim tão, já não usamos assim tanto, agora a próxima agenda, ele já disse o que é que era a próxima agenda. Que vai ser a substituição do Covid, que vai ser as alterações climáticas. Epá, que novidade! Que novidade! Se já andam a falar já há algum tempo, já é umas semanas, mas já há alguns meses, mas agora há últimas semanas, tentado agora pregar mais um bocadinho isto, a falarem de confinamentos em prol do ambiente. Tipo, isto era mais que óbvio. Isto era mais que óbvio. Só um cego é que não quer ver. Quer dizer, apá, nós estamos mais atentos e estamos mais fora da linha do comum, digamos assim. Nós estamos mais atentos, nós temos estas merdas. Agora, para uma pessoa normal, somente aqui em Portugal, só vê, pronto, tens aqui, tens a RTP, tens a SIC, tens a TV, depois tens aqueles canais noticiosos da TVK, mas pronto, é RTP, como é que se chama? RTP3, eu nem sei como é que a porcaria se chama. RTP3, a SIC Notícias, acho que é TV Notícias, ou TV, acho que é TV Dico, eu nem sei, eu nem vejo televisão. Pois esteja sempre TV, opá, ok, é aqueles canais de televisão em Portugal. O que é que tens de alternativo? Nada. O alternativo está tudo na internet, mas o alternativo que nós nem temos na internet é pouco ou nenhum, praticamente. Em português, estou a falar em termos de Portugal, não temos, não temos, infelizmente não temos. Tipo, temos uma coisa que já estou farto de reclamar, tipo, ok, temos uma meia dúzia, temos o João Tili, mas o João Tili. Pronto, ele é neocon, pronto, ele está sempre, sou contra os médias, mas pronto, ok, tudo bem. Mas ao fim e ao cabo ele faz muita propaganda do Chega. O Miguel Macedo também é outro neocon. Epá, ok, dá as suas opiniões, mas ele também de vez em quando faz uma propaganda ao Chega. Depois temos o como é que é, o Gonçalo Sousa, é isso, o Gonçalo Sousa. Pronto, que foi levado ao colo pelo Miguel Macedo. Esse aí está a ter um grande sucesso, e é liberal, está a ter um grande sucesso. Mas pronto, lá está. Pronto, eu também fui levado ao colo, e não só, porque ele também faz uma coisa que é o que os portugueses querem. E aquilo que eu faço aqui, nos podcasts que eu não faço, que é, os vídeos dele, tipo, duram o quê? Entre 2 a 5 minutos no máximo. Enquanto os meus vídeos, tipo, e não só, porque eu não faz, acho que ele não faz diariamente, mas aquilo que pouco faz é, tipo, a diz a informação toda sobre um tema uma só vez, rápida e coerente, e está feito. E por isso é que ele tem grande sucesso, apesar de ter sido levado ao colo, também tem esse grande fator. E depois também tem outro fator, ele também está a tirar um curso de jornalismo, portanto, logo aí também ajuda bastante. Portanto, é logo que tem 3 em 1. Eu, por exemplo, não, eu, tipo, eu tenho tudo contra em mim, basicamente. Isto que eu estou a dizer não é por ter inveja, tipo, não é questão de ter inveja, é mais a questão de, epá, apesar de eu ser contra a ideologia dele, pá, mas ao menos já sabe fazer as coisas como é ser, epá, e isso é bom, pelo menos está a ter sucesso, enquanto nós, tipo, nós queremos, eu, por exemplo, tenho grandes dificuldades pronto, a falar e a tentar divulgar a informação, e depois repito muitas coisas, depois também, depois já às vezes, como agora estou a divagar um bocado. Eu sei que estou a divagar um bocadinho, desculpem lá. Estou a divagar. Começo a divagar e depois pronto. Em vez do vídeo, pronto, um vídeo ou podcast, em vez de durar tipo quê? 20 ou 30 minutos, ele demora para aí 1 hora ou 1 hora e meia. Tipo, pronto. Os últimos podcasts agora têm estado assim mais pequenos do que é costume. Portanto, vocês também agora não podem reclamar de muito. Agora também não podem reclamar de muito. Mas é isso. É isso. Pá, e depois o que é que temos mais? Ah pá, temos lá o pronto. Temos o Bronze Podcast, só que pronto, o Bronze Podcast é mais para a questão católica. Assim, já em termos mais pequenos, agora para quem se está a crescer bastante, pronto, eu faço um comentário mais sério, eu penso, não, eu tipo, eu digo mesmo o meu comentário mais sentimentalista, tipo, eu digo para o já dá com pau. E a Galma também diz de vez em quando, mas eu sou muito mais, eu estou. Depois eu começo a gozar, depois também falo de coisas tipo como o Benfica e o caralho, pronto. As pessoas também não gostam quando eu digo mal do Benfica ou. mas pronto. Mas pronto, é isto, nós não temos quase mercado nenhum. Ah, e depois temos o Sentinela, mas pronto, o Sentinela é o. Pá, o Sentinela, pá, é aquilo que eu já disse, tipo, o conteúdo dele eu até gosto, só que não é conteúdo dele, tipo, ele faz de vez em quando lá umas live streams, ok, tudo bem, mas. Epá, pronto, é aquilo e aquilo mesmo, tipo, tá, começa a copiar o conteúdo dos outros, para isso não adianta de nada, tipo, para isso mais volta aqui. É uma coisa que eu forte-me dizer, tipo, não vale a pena, pá, cria o próprio conteúdo como é, pá, o meu não é o melhor, eu sei, tipo, eu também não sou nenhum gajo intelectual aí por aí além, mas ao menos é uma coisa minha, foda-se, ao menos é uma coisa minha, é isso que eu recomendo muito, e é uma grande crítica que eu faço, principalmente, depois também há aqueles canais que existem aí, que é o. Agora os nomes não sei, mas também no YouTube e também em canais. Facebook é no país. Eu não ando no Facebook, mas às vezes mandam. E o caralho, mandam para o Facebook. Mas tipo, tem muitas visualizações, mas é tipo. É só excertos que vão um bocadinho fora da norma dos médias tradicionais. Vão só um bocadinho da norma, que é da televisão, tipo, dos médias. Tipo, mas é só isso. Tipo. Eu quando estou a falar de tipo, porque queria o próprio conteúdo, queria a própria vossa opinião. É isso que interessa. Eu já estou farto de ver a caixinha e depois na internet a mesma merda. Tipo. Para quê? Não adianta de nada. Bom, para isso mais vou estar na televisão. Para isso eu mais vou estar na televisão. Mas pronto, ok, tudo bem. Ok, eu não vou estar aqui a reclamar sobre isto, desculpem lá. Mas pronto, resumindo e concluindo, é isto, tipo, meu. Este diretor técnico da CNE disse que sabia que o que tinha que fazer era para ganhar o seu pão. Não, mas meu, opa, larga essa merda, despete, cria uma empresa se puderes. E se não quiseres criar uma empresa, opa, então cria o conteúdo independente e está feito. Agora, estar a enganar milhões de pessoas, e que não é só os Estados Unidos, é que esta merda tem proporções internacionais. E depois esta merda, isto é o que ele disse, isto é que é a parte mais irónica, esta coisa toda. Que ele disse, isto tudo tem preocupações internacionais, isto o que ele disse, basicamente é o que acontece em Portugal, em Espanha, em França, em Alemanha, é no México, é no Reparto, é no Brasil, é em todo lado, meu. Isto o que ele está a dizer é o que tem preocupações internacionais. E pensei que eu também escolhi este tema da semana, porque o Projeto Veritas, que eu até achei piada, as visualizações no YouTube estão até baixas para aquilo que é, porque. Para mim, aquilo para mim é uma prova mais que factual, que não podemos confiar nos média tradicionais. Está mais comprovado e não era preciso estar eu a fazer aquela exposição, porque eu já sabia, já não valia a pena. Já não valia a pena estar a seguir. Só que agora, a prova está ali factual. Está ali de caras, está ali mesmo de caras um gajo. E não é um gajo qualquer, é um diretor técnico do CNN, meu, foda-se. Não estamos a brincar com isto. É um gajo quase executivo, posição mesmo. De poder durante as emissões da CNN. Não me venham aqui com merdas. É que isto que o Project Veritas fez, isto é a prova mais que clara que os médias, não só a CNN, isto ele destacou mais a CNN, mas isto não é só a CNN, isto é todo, MSNBC, a CBS, a ABC, todas estas estações norte-americanas, inclusive as internacionais e as portuguesas, tudo. É a agenda exatamente igual. É tudo igual. Por isso é que eu peguei neste tema. Porque este é um tema importantíssimo. E o que ele basicamente disse. Pronto, algumas das opiniões eram mesmo pessoais. Algumas delas que eram pessoais. Por exemplo, a parte da propaganda, como eu disse, era pessoal. Isto afeta todo o mundo. E o que, como eu digo, mais uma vez, as visualizações do YouTube estão baixas. Mas eu também percebo porquê. Porque o algoritmo está mesmo feito de propósito para que as pessoas não vejam aquilo. Mas se vamos a ver, tipo, o Odyssey ou o. Acho que eles também estão, acho que no Rumble eles não estão, mas se forem ao BitChute e ao Odyssey, às vezes, dentro, atenção, dentro do tráfego destes sites, as visualizações estão muito altas, mas para o YouTube estão muito baixas, estão baixíssimas. Para mim estão baixíssimas. Aquilo para mim, vê se um abre-olhos para muitos, principalmente para os norte-americanos, para deixar de ver televisão, e não só televisão, é uma coisa que o Fortes no nos podcasts, que é, meu, tu queres deixar de, tu queres que as coisas mudem, então começa por uma coisa muito simples, desliga a puta da televisão, desliga a puta do rádio, deixa de ler os jornais, deixa de ler revistas, pá, começa a consumir conteúdo independente, ah pá, manda foder, não interessa. Epá, isso, mas mesmo assim, se quiseres continuar a consumir conteúdo dos médias tradicionais, então faz uma coisa, por amor de Deus. Se estiveres no computador, o mínimo que podes fazer é pões um adblock, sacas uma extensão do Google Chrome, vocês quiserem, do Firefox, do Opera, do Vivaldi, epá, que browser que vocês tiverem. Epá, saquem a merda de um adblocker, pelo menos, é o mínimo dos mínimos. Eu já nem estou a pedir outras coisas. Mas é o mínimo dos mínimos, põe um adblocker, porque assim eles não ganham dinheiro nenhum. A única coisa que eles ganham com vocês é a visualização que vocês vão ao site. É a única merda. O resto fica tudo bloqueado. Eles não recebem dinheiro da publicidade e outra merda lá por trás, de outra JavaScript. Isto aqui já é um bocadinho mais técnico. Mas a essência é mesmo essa. É para não ganharem dinheiro. Pá, ao menos façam isso, é o mínimo dos mínimos. No telemóvel, é mais difícil fugir a isso. Mas no telemóvel há uma coisa mais simples. É, pá, mudem um DNS ou então mudam um DNS e ponham uma VPN. Pá, é a única hipótese. Ou então usam acho que o Firefox, não tenho a certeza. Ou acho que é o Brave, agora não sei qual é que é. Mas um desses navegadores de internet no browser, ponham alguma extensão também de adblocker e está feito. Está feito, assim fica mais chato, e é mais chato, eles ficam fodidos. E outra coisa, deixem de seguir os gajos nestas redes sociais, não os deem troco. E comentários é a mesma merda. Quer dizer, os comentários ainda é como o outro, mas é isso que se fica um assunto para outro dia. Eu tenho uma teoria que acho que até resulta, mas pronto, isso também não está a discutir. Mas façam essa merda, eu sei que custa, meu, eu sei que custa. Eu, a mim também ao início custou, mas agora para mim é cagativo. E, olha, eu até vos vou dar um exemplo. Por exemplo, esta semana fui ao interior do país, tipo, pronto, são pessoas amigas, tipo, estavam a falar, tipo, por causa da questão dos conselhos do Covid, este conselho não pode, não vai para a terceira fase do desconfinamento por causa dos casos e das mortes e blá blá blá, ou seja, não pode abrir cafés, não é? E eu tipo, pá, é para vocês verem que eu ligava tanto à televisão e aos médicos que eles diziam, tipo, eu só virei para a pessoa e tipo, pá, o que está-me a dizer eu nem sequer sabia, tipo, aliás, eu até disse mesmo isto de frente, ele até ficou a olhar para mim, tipo, tu és uma besta normal, uma merda assim, mas eu tipo disse, pá, isto de ter primeira ou segunda ou terceira fase de desconfinamento, isto para mim não serve nada, tipo, a economia já está destruída, tipo, já a liberdade já foi suprimida, o que é que adianta agora estarem a dar aqui umas migalhas de liberdade? Não adianta nada, isto não vai resolver nada. Isto não... E pior do que isso, eu também lhe disse assim, frontalmente, tipo, vocês estão contentes por terem, tipo, isto? É isto que vos vai salvar? É isto que vai impedir o tal vírus de propagar? Não, isto não vai impedir porra nenhuma, é como a puta das máscaras. Exatamente a mesma merda, tipo, as pessoas estão completamente fechadas na caixinha, a caixinha é uma... A caixinha, pronto, eu digo mais a caixinha porque é aqui em Portugal, pronto, mas praticamente todo mundo é aquela ferramenta que divulga mais depressa e tem a maior fatia de divulgação dos médias e de noticiários. Eu como já estou desligado disso, para mim já não me diz nada, tipo, já nem me chateia isso, porque o que mais me chateia é porque é que nós, conforme dizer mais uma vez nos podcasts, o que mais me chateia é porque é que as pessoas é que se conformaram a isto e vocês ainda continuam a pedir mais ao governo, pronto, nomeadamente ao Estado, é para as proteger, mas proteger do quê? É isto que eu reclamo muito. O Estado não vai proteger porra nenhuma. O Estado que está a fazer é só pôr-vos mais algemas nas vossas mãos. É a única coisa que ele está a fazer. Neste momento já nem é algemas. Isto agora já é... Já, é que antes ainda conseguias mexer os dedos. Agora já nem os dedos consegues mexer. Agora até tens algemas só algemas dedicadas para os dedos. Tipo, agora o que estão a fazer é tipo, tirar as algemas dos dedos. É isso que estão a fazer. Tipo, agora, em vez de. Antes não conseguias mexer os 10 dedos das tuas mãos, agora consegues mexer, quase este desconfinamento, consegues mexer vá, um ou dois dedos no máximo e já vais com sorte. Eles estão a fazer. Mas isto não vem. Outra coisa que eu também me esqueci em relação à CNN, ele também disse que, também diretamente, tudo o que for vozes conservadoras, não, e principalmente políticos republicanos e conservadores, é tudo para denegrir a imagem, para, tipo, não falar. Pronto, isto é o que nós já sabemos, é o que acontece aqui em Portugal, é a mesma coisa. Nós, aqui em Portugal ainda nota-se muito mais, porque vamos ver aqueles programas todos de opinião, opinião dos comentadores é praticamente tudo de esquerda. Tipo, se tiveres um de centro-direita já vais com muita sorte. Se, o centro-direita, quando digo centro-direita, é tipo CDS ou essas merdas. São os centristas, mas pronto. Mas mais do que isso, esquece. Isso é tudo esquerdalha. Tipo, vamos já ver, é tudo Partido Socialista, Bloco de Esquerda, tens alguns também do PCP, também tens alguns do PSD, mas pronto. Mas a maioria é tudo PS, Bloco de Esquerda. E ficamos por aí. Tipo, temos algum do PSD, mesmo assim já alguns atritos, quanto mais. O CDS, ui, então não só. Chega! Ui, aí nem se fala. Aí nem pensar, nem a Iniciativa Liberal, ainda muito menos também. Esses dois esquece. Também tem alguma representação livre, de uma maneira ou de outra. Mas pronto, é isto. Basicamente é isto. O que eles dizem nós já sabíamos. Isto é. E para mim é importantíssimo. E nem percebo porque é que nos Estados Unidos não deram assim tanto destaque. A Fox News ainda conseguiu algum dado destaque, porque pronto, apesar de serem dos mesmos, mas pronto, é só para manter as aparências de tipo, nós somos concorrentes, não somos concorrentes. E aqui em Portugal, isto aqui do Project Veritas, tipo, meio dos gatos pingados como nós, tipo, eu incluído, é que dão destaque a isto e que dão importância a isto, porque isto, em Portugal não só nada disto, nem interessa, portanto, está-se bem. Eu sei que vai ficar para debaixo do tapete o que eu estou a dizer, mas não vale a pena. Por fora, assim, Fox News. Eu não sei se vocês sabem, vocês conhecem aquele segmento, já não teve muito com a CNN, mas é só um pequeno à parte, antes passamos para o último tema da semana, se é que vocês sabem. Vocês conhecem o Tucker Carlson. Pronto, ele é basicamente o conservador. Se ele é conservador, não sei, isso aí já discutiu, porque eu nunca segui muito ele. Eu tenho algumas opiniões um bocado, tipo, que até posso dar concordância e até gosto, e alguns apanhados, incoerências dos liberais, que é espetacular, e alguns segmentos, vá, que eu até acho piada. Mas já houve muitas vezes que eu queriam cancelar por inúmeras merdas, tipo, em relação a ele estar sempre a dizer bem do Trump, ou críticas, tipo, por exemplo, aos Antifa, ou os BOM, ou em questão também do Covid. Já houve muitas tentativas de o cancelarem, mas desta vez ele foi atacar o chefe da quadrilha, esquece. Desta vez agora não tem hipótese. Então o que é que aconteceu? Este segmento, isto foi a semana passada. O que é que aconteceu? Ele basicamente, ele citou um segmento da ADL. Para quem não conhece a ADL, a ADL é Anti-Defamation League. Traduzindo para miúdos, é uma organização para abater pessoas que critiquem Israel ou os judeus. Basicamente é isto. E esta organização, eu nem sequer sabia, esta organização já tem mais de 100 anos de existência. Foda-se. Caralho, como é que é possível? É possível, tudo é possível com os narizes. Mas agora a parte interessante é, o que ele citou foi a questão de... Eu não vou estar aqui, eu não tenho aqui o que ele disse, mas o que eu vou dizer assim, muito resumidamente, é... Ele disse um excerto da ADL, que era... Israel tem o direito de ter... de ser um país soberano, nomeadamente ter uma política de imigração fechada, ou seja, praticamente fechada, quase ninguém entra no país. Porquê? Porque eles querem ter, eles querem preservar a cultura e a população judaica, e se permitissem imigração em massa, como está a acontecer no Ocidente, os judeus passavam a ser uma minoria e perdia-se culturalmente e geneticamente a raça judaica. Ou seja, eu disse isto. Ele citou isto com o Zia Adiel. E depois ele perguntou uma coisa muito simples. Então, se, pela lógica de Israel, eles defendem isto, porquê é que os países ocidentais, especialmente o americano, como eu disse, os Estados Unidos, porquê é que nós não devemos fazer isto? Pá, se formos seguir para... Uma coisa que... Se formos seguir para a lógica de Israel e para a Adiel, então porquê é que não podemos fazer isto na mesma coisa que os países ocidentais? Porquê é que nós temos de ter imigração em massa e temos de estar sempre a ajudar os coitadinhos e os pobrezinhos e depois a importar esta porcaria toda? Porquê? Meu, o que tu foste dizer, isto que ele disse foi uma porta de entrada que nós andamos a dizer isto há décadas. Há décadas. Porque a hipocrisia de Israel. A hipocrisia de Israel. E depois Israel, ao mesmo tempo, dizer: epá, vocês abram a merda das vossas portas e deixem entrar. E deixem-se inundar por imigrantes. Mas Israel não, Israel não. Israel tem que ter a sua muralha enorme à volta da Palestina e, não só, e de outros países árabes. Aí, não há, aí tem que ser para proteger a soberania. E não pode haver imigração, porque senão nós perdemos a nossa entidade nacional. Pois como é que é? Aí já pode. Israel já pode. Agora o resto do Ocidente não. Aí já não pode. Eu disse isto muito bem. O que tu foste dizer, meu amigo. Toda a gente caiu esta merda em cima. Inclusive, o diretor executivo da ADL já foi dizer esta merda e exigir que ele seja demitido e que seja cancelado. Meu, eu não sei como é que isto vai dar, mas eu tenho a certeza absoluta. 99% a certeza. Eu não digo 100%, mas 99% a certeza. Que ele não vai ficar muito mais tempo. Porque tu foste atacar o chefe da quadrilha. Desta vez não tens hipótese, meu amigo. Desta vez vais ser cancelado. Mas ele fez bem isto por um lado. Porque ele abriu a porta da questão do racialismo. Eu, por exemplo, pá, isto já teve muito com o identitarismo. O identitarismo é um bocado é importante para uma nação, mas também não vamos fazer a raça o pilar supremo de uma nação. Eu também não defendo isso como os identitários. Tipo. Isso também é um extremo ao outro. Também não defendo isso. Mas ele abriu uma porta. A questão é essa. É que ele abriu a porta de mostrar a hipocrisia em relação a uma raça. Uma raça pode fazer isto, mas a outra raça, nomeadamente os brancos, nós já não podemos fazer isso. Então, mas porquê é que eles podem e nós não podemos? Ele abriu essa porta. O que foi muito bom, a meu ver. Só que ele não vai durar muito mais tempo na Fox News. Ele não vai durar muito mais tempo. Se ele durar um mês, eu nem sei se ele vai durar um mês, sinceramente. Porque ele desta vez foi atacar o chefe da quadrilha. Desta vez não teve hipótese. Foste atacar Israel, meu amigo. E foste atacar no ponto, num dos pontos mais críticos de Israel. Esquece, meu amigo. E depois a ADL é a mesma merda. Tipo, a ADL com caralho. A ADL tem um poder enorme sobre os Estados Unidos, que é uma coisa doida. A ideia é como fosse tipo a CIA dos Estados Unidos. Só que, epá, é menor escala, vá, digamos assim. É menor escala. A CIA opera mais internacionalmente. A ideia opera mais a nível, epá, ok, sei lá, mas... Ok, a nível dos Estados Unidos e também em pares no Canadá. Ok? E na Europa também. Mas na Europa nem assim tanto. Mas é mais nos Estados Unidos. E o que tu foste dizer, meu amigo? O que é que tu foste dizer? Já não tens hipótese, meu amigo. Já não tens. Já fostes, Cândido, já foste. E pronto, vamos passar ao próximo tema da semana, que é, pronto, é ainda uma linha do costume, desculpem lá. É o Covid, pronto, como eu disse aquela questão do bocado, agora supostamente vamos dar aquelas migalhas de liberdade, nós já temos as algemas nas mãos, agora já temos as algemas nos dedos, agora temos as minhas nos dedos, basicamente. E agora o que é a parte mais engraçada... nisto tudo, é que pronto, agora estão basicamente, como aconteceu há duas semanas atrás, tipo, as esplanadas abriram, até mesmo os próprios, uma grande parte dos donos e pessoas, mas principalmente os donos, vêm logo dizer, estes não estão a usar o distanciamento social, não estão a usar a cueca aqui na cara, na esplanada, vão todos morrer, é mesmo completamente louco, tipo, meu, tu tens noção que tu estás a prejudicar a ti mesmo, estás a prejudicar o teu negócio, estás a destruir a liberdade dos outros e, inclusive, a destruir a tua própria. Tens mesmo estúpido, burro do quadrado, burro que amanda. Epá, o que estou a dizer isto aos nossos compatriotas portugueses, epá, isto é muito triste dizer, mas é o que me está a dizer, tipo, é um burro que uma merda, tu não percebes que estás a pôr as tuas próprias algemas. Não percebes mesmo isto. És mesmo burro. E agora vem, agora anda a ver, agora, em muitas esplanadas e cafés, agora, os cafés nem tanto, mas foi mais esplanada porque eu não entro nos cafés, não. Eu não entrei nada praticamente. Eu já não consumia quase nada, então agora caga nisso, tipo. Agora para consumir tens que usar cueca, agora tens que desinfetar as mãos, agora tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, e o caralho é cético. Não se foder! Não se foder, meu! Por isso é que eu comprei a puta do Fabio Hazard. Por isso é que comprei aquela merda! Meu! Vocês querem pôr. Vocês querem. Querem criar a realidade artificial. Eu vou criar a minha própria realidade. Vão se foder. Eu não vou me sujeitar a esta merda. Não vou. Vão se foder. Isto é que os portugueses, pessoalmente os nossos compatriotas portugueses, pá, nós tínhamos no nosso ADN, que é. Nós éramos um povo. Não era manso. Agora somos mesmo uns cornos mansos. Somos uns corditas de merda. Somos uns coninhas. E qualquer problema que haja, o Estado resolve. O Estado não resolve porra nenhuma. O Estado não vai te impedir de morrer, seu burro de merda. Não, o Estado não vai te impedir de merda nenhuma. Tens mesmo estúpido ou fazes-te. Foda-se. Opa. Mas pronto, a questão é essa. Tipo, agora nas esplanadas de água tens de estar, não sei o quê, acho que é, como é que é? As mesas no máximo só podem ter 4 pessoas. Só podem ter, acho que 2 metros também de distância, uma merda assim. Agora abrir os cinemas, os shoppings, agora tens que fazer isto, aquilo e o outro. Tipo. Isto nunca vai acabar, meus. Isto já não é pandemia, já não é porra nenhuma. Isto é como eu estou farto de dizer, o vírus existe. Mais uma vez, eu repito, o vírus existe. Sim, senhor, ele existe. Eu não nego isso. Agora, com o pinto, não venham cá com merdas. Ainda não explicaram. Porquê é que a merda dos casos de gripe e os mortos de gripe desapareceu? Essa merda desapareceu. Ainda ninguém me explicou essa merda. Foda-se. Bem burros. Os portugueses são bem burros. Dão merda e comem merda. E depois ainda pedem mais merda. É mesmo assim. Foda-se. Esta merda irrita mesmo. Para caralho. Mas é isto. É isto. Agora estou a abrir esta merda toda. Porque agora vai começar a abrir o verão. E como vem abrir por causa dos turistas? Obviamente, não é por outra razão, meus amigos. Não é por outra razão. Ah, e também convém abrir um bocadinho os portugueses. Porque senão os portugueses... Porque a bola... Apesar de termos a bola na televisão todas as semanas... Epá, isso não chega. Epá, também temos que dar um bocadinho de liberdade às pessoas. Senão as pessoas também... Pá, ainda cometem ainda um crime ou do género tirou uma cueca na cara e mandam foder esta merda toda. É basicamente isto. E isto nunca vai acabar. Isto é o que nós estamos a dizer. Mais uma vez. Já não falar da quarta vaga. Isto nunca mais acaba. É a quarta, é a quinta, é a sexta, é a vigésima, é a centésima, é a milionésima. Isto nunca vai acabar. Isto nunca vai acabar. Enquanto vocês permitirem usar a cueca na cara, a merda de lavar as mãos, para a puta que os pariu, parece que somos uns putos. Um pá puta que os pariu. Depois há aquelas pessoas que já me aconteceu que é para entrar. Tens que lavar as mãos. Da outra vez mandou uma puta de uma resposta que até mandou, me viu a gaja de pantanas. Eu só lhe disse, por acaso você é a minha mãe? Não. Ela disse, não sei o quê, não, mas tem que ser. Não, tipo, você não é a minha mãe, você não manda em porra nenhuma, vou entrar e ponto final. Mas é esta merda, pá. Mas que é isto, pá? Pois também dá um sentido de autoridade a estas pessoas, algumas, tipo, põe a cueca, tem que lavar as mãos, olha o distanciamento, olha o caralho, olha o distanciamento. Há pessoas que também dos supermercados, e os supermercados, parece ganhar um poder, e parece que têm aquele gostinho do poder, tipo, nunca tiveram poder, são pessoas que parece nunca, sei lá, sempre... desmobilizadas ou sempre sem autoridade ou sem sentido para a sua vida, agora ganhar um bocadinho de poder, agora parece que mandam nas pessoas. Eu não sei, isto parece que eu estou a dizer é de loucos, mas é o que me dá a sentir. Parece que agora tem um sentido de moralidade de salvar as pessoas, ou o caralho a sério, e depois é o sentido de autoridade também. É o sentido de autoridade, são mesmo estúpidas, todas, mesmo anormais, mesmo bestas. Epá, desculpem lá o rant, mas é. Epá, isto irrita-me para caralho. Pois é, a coisa também das vagas, e agora também a questão das... As vacinas já nem faltando, mas a questão das vagas. Agora não, isto agora vai ser um ciclo vicioso, isto nunca mais vai acabar. Tipo, abre agora no verão, chega a setembro, não, vá, outubro, vá, começa tudo a fechar, confinamentos mais uma vez. Isto não vai acabar, meus amigos. Tirem esta merda das dúvidas. Nós fizemos tudo o que eles pediram. Eles pediram 3 semanas, nós demos 3 semanas. Eles pediram a cueca na cara, nós demos a cueca na cara. Eles pediram lavar as mãos, nós lavamos a puta das mãos como fôssemos os putos ignorantes. Eles pediram distanciamento social, nós fizemos distanciamento social. Eles pediram confinamento, o confinamento entre 6 horas, nós fizemos. Eles proibiram viajar entre concelhos, também fizemos essa merda. Agora vêm as vacinas, nós vacinámos e continuamos com a puta das máscaras na cara. Tudo o que fizemos até agora não chega, não basta, tens de continuar a ser um escravo. Continua a ser um escravo, continua a subjugar sobre nós, seu filho de uma ganda puta, seu escravo de merda. É isto, cabrões. Filho de uma ganda puta. Isto tudo tornou-se uma questão de... Ah, pá, isto já não é questão de viver, isto já nem é viver, já não é porra nenhuma, isto é uma questão de mudança também social. Porque até é a mesma questão de social, por exemplo... Uma coisa que me irrita tanto, que as pessoas me fazem, eu nem faço, mas isso já nem digo nada, tipo, eu faço-me aquele mesmo olhar, tipo, do género, tipo, mas tu estás parvo ou quê? Tipo, aquela merda de cotovelo, o que nós fazemos, o possa bem, um abraço, um beijo na cara, agora é uma cotovelada como fosse um cumprimento. Às vezes só me apetece é apontar o braço das pessoas, às vezes, quando fazem essa merda. É mesmo irritante, tipo, é reengenharia social, é basicamente o que estamos a fazer. Pois é, uma coisa que também acontece outra vez. Tipo, umas pessoas jogando com a cueca na cara. Tipo, eu não reconheço a maior parte das pessoas, eu não vejo a cara das pessoas. E depois voltamos ao mesmo. A cueca é um símbolo de submissão. É um símbolo de submissão. Por isso é que eu rejeito completamente. Eu rejeito essa merda completamente. Apesar de dizer, mas protege. Um pedaço de tecido fabricado na China protege para caralho. Ah, olha só, por curiosidade. Esse mesmo pedaço de tecido que foi fabricado na China, esse vírus veio da China. Mas só, é só um pequeno à parte. Sou burro de merda. Sou estúpido. Sou ganda besta normal. Ganda besta. Mas é isto. Meus amigos. Desculpem lá o rant. Desculpem mais uma vez o rant. Mas é o que me dá a irritação. E depois fazem aquelas noticiais de merda. Um bocado estava a ver. Mais uma vez, a questão de estarem a abrir os shoppings, mas tem que limitações, tem que ver o número de pessoas, o número de não sei das quantas. Tipo, vocês só estão a dar migalhas de liberdade. Só estão a dar migalhinhas. É migalhinhas de liberdade. Eu já estou tão farto. Não só os portugueses, mas o resto do mundo. Alguns países já nem se entendem, mas somente os portugueses é o que me mete mais nojo. As pessoas são completamente subjugadas e completamente componescentes com a narrativa. Completamente! Só uma meia dúzia de gatos pingados como nós, especialmente os ouvintes estão-me a ouvir. Só essa meia dúzia é que sim! É que essas pessoas é que pensam um bocadinho diferente e olham isto de outra maneira e estão fora da programação que fazem diariamente. É que conseguem ver isto de outra maneira. Porque o resto esquece! E mesmo essas pessoas, pá, infelizmente não, elas sabem que isto é tudo uma palhaçada. E mesmo assim, pá. Tenho que jogar o jogo, né? Tenho que jogar, mas eu recuso-me a jogar o jogo. Recuso-me para o caralho. Eu recuso completamente. Bah, por isso é que eu também digo que eu sou muito contra. Eu desde que eu nasci fui sempre contra. Sempre. Todo aspecto de educação, quando falo mais de educação, mais nomeadamente da escola, fui sempre contra, tipo. Pá, em certos aspectos eles diziam, tens de ter isto, aquilo, aquilo outro, ou tolerância, o caralho, etc. Ou até mesmo certas situações que eu achava justiça, tipo, meu, comical, e às vezes tipo, mesmo em comer e calar. Mas ao mesmo tempo é do género, tipo, ok, fala, mas a mim não entras nada, tipo, entra a 8. É uma coisa, é como acontece muitas vezes a mim. Entra a 8, não sai a 80, sai tipo a 8000 à hora. Tipo, esquece, não me interessa. E não vale a pena estar a debater com pessoas ignorantes. Ou completamente programadas que não adianta nada. O que interessa debater é com os nossos representantes e os nossos grandiosos líderes, aquelas marionetas. Esse é que eu gostava de debater. Não é com estas pessoas, tipo, a mesma. Pronto, as pessoas normais que nós convivemos todos os dias. O padeiro, o pastoeiro, ou mesmo o motorista, seja quem for. Ou mesmo a polícia, não adianta, porque. Estes são só apenas ferramentas, entre aspas. Pá, eu dizer isto com palavra ferramentas, as pessoas como serem ferramentas, mas ao fim e ao cabo é o que são. Passam a ser ferramentas para para embutir isto sobre as pessoas. O que eu quero é bater de frente é com os nossos grandiosos líderes, essas nossas marionetas, esse é que eu quero, e os que estão acima deles. Esse é que me interessa, não estas pessoas não interessam para nada, porque isto, o que eles dizem é os que piam e está feito. Está tudo completamente manipulado, está completamente tudo alterado, subjugado, completamente, pá, não sei o que quer dizer isto. Isto já tem um ponto de não retorno, basicamente, e irrita-me para caralho, irrita-me mesmo para caralho. Mas pronto, mais uma vez, a Europa continua com as universidades intensificadas, nomeadamente a Inglaterra, a Grã-Bretanha, desculpem, mas é mais a Inglaterra, sim. Tem estado a intensificar bastante. Obviamente os médios não dizem sobre nada disso, porque também não convém, obviamente. E o que interessa é continuar, pá, é continuar a pedalar a agenda. E agora vocês já sabem, como disse há um bocado a questão da CNN, vocês, agora, isto agora é a questão do Covid, eu até acredito que vai, a narrativa vai continuar. Eu quero vos continuar. Mas já não vai ser tão intensificada como foi inicialmente. E agora o que vai ser entrar em força vai ser as alterações climáticas mais uma vez. Mas desta vez ser mesmo em esteroides. Portanto, preparem-se. Preparem-se que isto agora não vai parar. Agora vem os confinamentos ambientais, obviamente. Em relação também ao Covid, agora por acaso até estive a ver em relação à economia aqui portuguesa. A nossa economia já estava por arames, basicamente. Mas agora, com tanta gente até a trabalhar, até a puta da palavra mete-me nojo. Até a puta da palavra mete mesmo muito nojo. Parece que estamos nos anos 80 ou 90 a usar o telefone. É isso. Estamos até a trabalhar. Tipo, os nossos queridos governantes ganham milhares de euros. Fora aqueles milhares de euros. Milhares, não. Milhões de euros que ganham na corrupção. E por cima, o trabalho deles é trabalhar com as palavras. E nem sequer conseguem inventar uma palavra. Pelo menos para a nossa era que nós vivemos, parece que ainda estamos nos anos 80 ou 90, não sei, se calhar eles estagnaram completamente. Ou então as pessoas só apenas trabalham com o teu... Não é com o telefone, é com o teu móvel, é apenas isso. Se calhar é isso. Deve ser isso. Não sei, se calhar... Ou então sou um estúpido, se calhar. Às tantas deve ser um estúpido, ou um burro, aí, no meio disto tudo. Mas pronto. Há muita gente... Os layoffs há muita... os médios não falavam um bocadinho sobre isso, mas é quase nada. Tipo, os layoffs estão a acabar praticamente e vem uma razia completa de desemprego. Não só no, não estou a falar no turismo, estou a falar mais no setor industrial. Por exemplo, onde eu fui, por exemplo, ao mais interior do país este fim de semana, estavam a dizer que, por exemplo, a indústria onde estava, por acaso, até estava a crescer bastante por causa desta pandemia, com muitas aspas. Empatou isto, houve muita gente que, pronto, não ficou até a trabalhar, como sabem. Eu gostava de saber como é que fazem, gostava de saber como é que fazem, sei lá, peças de, sei lá, de plástico, ou tubo de escape, ou hornilhas, ou só o recuperta. Gostava de saber como é que fazem isso até a trabalhar em casa. Não sei. Gostava de saber como é que fazem isso. No entanto, estão a dizer que, tipo, como muitas pessoas estão a trabalhar em casa, em layoff, o layoff vai acabar e muita gente vai dizer que vai para o desemprego. Portanto, isto vai o interior do país vai sofrer mais uma vez, para variar, é sempre para variar. Principalmente a parte da indústria. Para os serviços também é outra. Aquilo vai tudo para água abaixo. Ou seja, isto que nós estamos a ver, desemprego, isto vai ser uma razia completa. E o que nos está a sustentar é o Banco Central, que nos está a comprar a dívida. Mas quando o Banco Central Europeu deixar de comprar a dívida... Aí é que estamos completamente fodidos. Completamente fodidos. Mas sinceramente, eu gostava mesmo que o Banco Central Europeu mandasse-nos foder. Sinceramente, estou a falar mesmo a sério. Nos mandasse foder. Para ver se acordava um bocadinho. Mas que acordasse só um bocadinho. Para isso. Porque nós estamos a viver uma ilusão completa. É uma ilusão. Nós estamos a viver uma ilusão. É como a questão das máscaras. É tudo apenas ilusão. É uma ilusão com um vírus. Que é supostamente que eles dizem, ei, é mortífero, andamos a morrer uma carrada de gente. Yeah. O mesmo número de mortes que era da gripe normal. Yeah. Obrigadinho. E a gripe também desapareceu, isso também é outra. Mas isso são pequenos pormenores, não interessa para a narrativa. Mas é isto, é tudo uma ilusão, é tudo por marketing, é tudo por pura propaganda, é tudo para nos controlar, subjugar, controlar a produção, para nos controlar, é para a inovação ficar contida também, em certa maneira. E é isto. E pronto, ficamos por aqui. Não vos mostrar mais. Isto foi o Covid foi mais um rant do que estar aqui a apresentar aqui dados, porque também, lá está, esta semana não assim muito para dizer. Apá, também, só um pequeno à parte, também agora houve uma tentativa de assassinato em relação ao presidente da Bielorrússia, é ele e a família dele. Foi uma liderada pelos Estados Unidos, e ao que parece, o Joe Biden negou isso, obviamente, tinha que negar, obviamente. É um pequeno à parte, é só um pequeno à parte. Mas sim, tipo, a Bielorrússia, eu agora até há pouco tempo não sabia. Quer dizer, nem ficar admirado, até por um lado até fiquei contente. Que a Bielorrússia não está, não pertence à União Europeia, ainda bem. Até fico feliz, ainda bem que não pertence, porque assim não está amarrada às garras do euro, nem da Europa. Portanto, ainda existem. Ainda existem, não digo paraísos, mas pelo menos refúgios aqui na Terra, no nosso planeta Terra. Não há dentro da Bielorrússia, a Rússia de certa maneira. Pá, a China é discutível, há quem diga que sim. Pá, epá, a meu ver, não. Sinceramente, a meu ver, não. Pá, quer dizer, depende, há certos aspectos que sim. Epá, é um refúgio, mas há outros que não. Epá, tenho um bocado de dúvidas. A Mongólia também, se vamos ver bem, apesar de não ser um país muito pouco desenvolvido, mas também é um refúgio, digamos assim. A Islândia também é outro refúgio, apesar de que ele já está assim um bocadinho minado, mas de qualquer maneira ainda é um refúgio. E pronto, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que acontece agora pelo mundo. E pronto, é lá está. E também este tipo de notícias, como disse agora, a tentativa de assassinato dele e da família não correu bem, foi parada a tempo. Este tipo de notícias não foi noticiado, obviamente, porque também não interessa. Portanto, vamos lá ver como é que vai correr. Vamos lá ver. Pronto, e ficamos por aqui. Antes de acabarmos aqui o podcast, eu só queria chatear-vos mais uma vez. Pá, quem tiver sugestões para o meu podcast a nível de temas, é pá, falem comigo, mandem uma mensagem. Opa, ou um e-mail, vocês têm informação toda, seja em vídeo ou apenas áudio dos podcasts, seja em que site for. Ou aplicação, ou plataforma, o que vocês quiserem chamar. Vocês têm os links, têm tudo para me contactar. Tem um Discord. Eu até vou ver se também queria criar um Telegram. Acho que até vou mesmo criar um Telegram para quem quiser se juntar. Vou criar um Telegram. Tem e-mail, tem as redes sociais para quem quiser falar comigo. Tá completamente à vontade. Apesar das redes sociais eu não dar assim muito destaque. Quer dizer, eu faço a divulgação lá. Não fiz bem entender. Eu faço lá a divulgação. Mas eu quando eu só faço a divulgação para responder, demora sempre um bocadinho mais tempo. Agora, se quiserem falar mesmo diretamente comigo, pá, o Discord é a ferramenta mais rápida para falarem comigo. E o Telegram também, eu queria ver se criava o Telegram, e o Telegram também podem falar comigo. O Telegram acho que até é uma ferramenta bastante útil para os dias que usamos atualmente. Pelo menos a curto, médio, curto vá, médio prazo, até a ver, se isto não se torna outro Facebook. Pronto, e é isto mais uma vez. Quem quiser dar sugestões já sabe. É só falar comigo. Quem quiser fazer publicidade ao seu conteúdo, fale comigo. Fale comigo que eu faço publicidade de bom grado. Agora não faço publicidade porque é só mesmo para cortar os tempos. Pá, e depois outra coisa que eu também, só mesmo para terminar, em relação ao podcast, pronto, é uma coisa que eu recomendo muito, que é tipo, e as pessoas também dizem, ah, é um podcast muito longo e não tenho tempo para ouvir e se ouvir mais de 20 minutos já é com muita sorte e o caralho a 7, tipo, meu. Pá, assim, o que eu posso fazer no máximo, só que aí dá-me muito mais trabalho. Já fazer este podcast já me perde um bocado de trabalho. Epá, é um trabalho que é de bom grado, eu gosto de fazer, não é por aí. Pá, mas eu podia fazer tipo, imagina, por exemplo, agora, eu falei agora dois temas, foi o Covid e o CNN. O que eu podia fazer é dividir isto por dois, tipo, falava apenas um tema da CNN, ficava tipo quê? Entre 20 ou 10 minutos ou 30, o que é que seja, e o Covid outros 20 ou 30 minutos e estava feito. Só que aí tinha que duplicarmos os esforços. Ou seja, tinha que divulgar duas vezes mais nas redes sociais, tinha que fazer duas vezes o upload. A renderização nem é assim tanto, a renderização ainda é como a outra, porque o tempo de renderização é quase sempre igual. Mas ia-me perder muito mais tempo. E enquanto não tiver a parte do YouTube, pelo menos com 100 subscritores, eu não vou fazer isso. É para esquecer. Dá muito trabalho e eu não estou para fazer. Pronto, e ficamos por aqui esta semana. Espero que tenham uma boa semana. Pá, façam com. A questão das restrições, pá, eu ando a evitar à força toda, eu não ando a consumir nada, tipo, não vou a cafés, não vou a cinemas, não vou a porra nenhuma, tipo. O máximo que eu vou é, tipo, para a mercearia, tipo, local. Pode ser mais para relembrar. Vocês não deem dinheiro, não contribuam para as grandes corporações, nomeadamente hipermercados e todas essas tretas. Consumam localmente. Epá, ajudem ao pequeno comércio. Esses é que sim, é que geram a riqueza do país. Esse sim. Não é os grandes. Epá, isto está tudo completamente infestado dos grandes. E pronto, e mais uma vez. Epá, se não conseguem evitar a questão das restrições das máscaras, epá, façam como eu. Pá, comprem um fato pior laser e está feito, foda-se. Porque vocês têm a melhor desculpa sempre. Vocês, tipo, meu, primeiro, a questão da máscara e das mãos é a melhor solução de sempre. Porquê? Porque eu ainda só fiz uma vez. Atenção, obviamente, como eu disse no último podcast. Pá, vocês têm a melhor desculpa sempre, tipo. Primeiro, vocês estão dentro da vossa própria atmosfera. Não infectam ninguém. E depois a questão das mãos, tipo, ok, eu vou desinfetar as mãos com álcool, ok. Então basicamente você quer que eu tire a dispa ou a minha proteção bacteriana para desinfetar as mãos para quê? Se eu estou com um fato. Isto é um fato biolaser, isto não é isto, e ainda por cima não é um fato tipo um fato de carnaval, é um fato mesmo a sério. O fato que eu tenho é mesmo a sério, não é brincadeira. Isso é que ainda me custa um bom dinheiro. Aquela merda me custa um bom dinheiro. Mas vai ter que ser assim, tipo, se eu não consigo evitar as cuecas, então, como eu já disse no outro podcast, tipo, vou criar a minha própria realidade. Eles querem induzir uma realidade deles, mas eu vou criar a minha própria realidade. Eu não vou me sujugar a eles. Desculpem lá, eu não vou me sujugar. Vão-se foder. Ouçam bem as minhas palavras. Vão-se foder. Eu não estou a falar isto para se foder, para os ouvintes, quem estiver a ouvir. É mais, para aquelas pessoas que estão a oprimir-me, basicamente. E sim, isto sim é que é a verdadeira opção, não é aquela opção que a gente fala de opção sexual. Já, levar no cu, quando está a levar no cu, tu escolhes levar no cu ou não, que eu saiba. Acho eu que eu saiba. A não ser que seja uma violação, aí já é diferente. Mas normalmente quem é gay ou panoeiro ou transexual ou panosexual ou recuperta, tipo, meu, bah, isso é uma opção tua, tu é que escolheste. Tipo, se queres levar no cu, dar no cu ou cortar os tintins ou fazer um buraco, pá, isso aí já é uma opção tua, não tem nada a ver com isso. Agora não venhas cá sei que és com oprimido, ah, eu sou oprimido. Não, tu é que tens oprimido a ti mesmo, não sou eu. Tipo, vai-te foder. Pronto, estou a ligar mais uma vez. E pronto, mais uma vez, ficamos por aqui. Resto boa semana. Lutem contra este totalitarismo puro. E pronto, adeus e tchau.